Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 144.
Fião!
Repetiu Quincas Borba, de pé nos joelhos do senhor. Rubião voltou a si e deu com o barbeiro. Conhecia por tê-lo visto última meloja, guiomense da cadeira, e Quincas Borba balatia como a defendê-lo contra o intruso. O sossega? Cala a boca! Disse-lhe Rubião, e o cachorro foi-lhe de orelha baixa meter-se por trás da cesta de papéis. Durante esse tempo, Lucien desembrulhava os seus aparelhos.
O monsieur veu-se far e razer,
Nastus,
por corgoidon satifer, crotre sete belle barbe.
Aparimente que cheste um voeu d'amour. Genconais que onde fai de parelos sacrifices, já aimei-me a confidência de que é o que as persones aimabros.
Ajustamente, interrompe Rubião. Não entendera nada, posto soubesse algum francês.
Mal o compreendia lido li como sabemos, e não o entendia falado. Mas fenômeno curioso, não respondeu por impostura, ouviu as palavras, como se fossem comprimimento ou aclamação. E ainda mais curilomeno vendendo-lhe em tuguês, cuidava falar francês. Ajustamente, repetiu, quero restituir a cara ao tipo anterior é aquele. E como apontasse para o busto de Napoleão III, respondeu-lhe o barbeiro pela nossa língua. O imperador. Bonito busto, em verdade.
Obres o senhor pro isto aqui eu mandou vir de Paris.
Magnífico.
Lá está o Gnificus. O grande este era um gênio.
Se não fosse a traição ao...
Os traidores, vê o senhor. Os traidores são piores que as bombas de Orsini.
O Orsini, um coitado, um gol caro, um pagou o que devia. Mas não há bombas nem Orsini contra o destino de um grande homem, continuou Rubião. Quando a fortuna de uma nação põe na cabeça de um grande homem a coroa imperial, não há maldades que valham.
Um pouco com os minutos, começou o barbeiro a deitar abaixo as barbas do Rubião, para lhe deixar somente a pele e os bigodes de Napoleão III. Encarecia-lhe o trabalho, afirmava que era difícil compor exatamente uma coisa como a outra, e à medida que lhe cortava as barbas, ia-as gagabando. Que lindos fios! Era um grande e honesto sacrifício que fazia, em verdade.
Seu barbeiro, você é pernóstico? Interrompeu Rubião.
Já lhe disse o que quero, ponha-me a cara como estava. Ali tem o busto para guiá-lo.
O sim, senhor, cumprirei as suas ordens, e verá que semelhança vai sair.
Isás, deu os últimos golpes às barras babas de Rubião e começou a rapar-lhe as faces e os queixos. Durou longo tempo a operação, o barbeiro é tranquilamente rapando, comparando, dividindo os olhos entre o busto e o homem. Às vezes, para melhor cotejá-los, recuava dois passos, olhava-os alternadamente, inclinava-se, pedia ao homem que se virasse de um lado ou de outro, ia ver o lado correspondente do busto.
Ova bem? Perguntava Rubião.
Lucien pedia-lhe com um gesto que se calasse e prosseguia. Recortou a pera, deixou os bigodes e escanhou à vontade, lendamei lemigamente, aborrecidamente, adivinhando com os dedos alguma pontinha pitiveu de cabelo no queixo ou na face, para não o consentir, nem por suspeita. Às vezes Rubião, cansado de estar a olhar para o tecto, enquanto o outro lhe aperfeiçoava os queixos, pedia para descansar. Descansando, apalpava o rosto e sentia pelo tacto com a mudança.
Os bigodes é que não estão muito compridos, observava.
Há falta arranjar-lhe as guias, a que trago os ferrinhos para encurvá-los bem sobre o lábio, e depois faremos as guias.
Eu prefiro compor 10 trabalhos originais a uma só copia.
Volveram ainda 10 minutos, antes que os bigodes e a pera fossem bem retocados.
Enfim, pronto.
Rubião deu um salto, correu ao espelho, no quarto que ficava ao pé era o outro, eram ambos, era ele mesmo em suma.
Justamente, exclamou tornando ao gabinete, onde o barbeiro, tendo arrecadado os aparelhos, fazia fez ao Quincas Borba.
Indo à secretária, abriu uma gaveta, tirou uma nota de 20.000 réis e deu-lhe-a.
Não tenho troco, disse o outro.
Não precisa da daco, acudiu Rubião com um gesto soberano, tire o que o Rouverde pagar a casa, e o resto é seu.